No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operações Eleições 2024 é realizada em Roraima. Mais de 1000 focos de incêndio foram registrados em setembro no Amazonas. Parintins ganha ampliação do serviço de esgoto e água potável. E filtros de água são entregues para famílias de comunidades em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que no próximo domingo vai acontecer o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, realizou um levantamento sobre a posição dos partidos políticos em relação ao marco temporal e à Lei 14.701. As informações com a Adespésia.
No próximo domingo, 6 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições municipais no Brasil, período em que os candidatos às prefeituras e às câmaras de vereadores intensificam a busca pelo voto de seus eleitores. Muitos indígenas também são candidatos em todo o Brasil. Mas qual a relação entre as eleições municipais e as disputas nacionais em torno dos direitos indígenas? O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou o levantamento sobre a posição dos partidos políticos em relação ao marco temporal e à Lei 14.701, que ataca os direitos constitucionais indígenas e que foi promulgada pelo Congresso Nacional em 2023. Para os povos indígenas, o partido político importa, explica Kleber Busato, do CIMI Regional Sul.
Ao comparar o quantitativo de votos contrários aos direitos indígenas, houve uma piora recorrente e significativa nas últimas legislaturas na Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A eleição municipal está diretamente conectada e prepara a eleição de 2026 para deputados federais, senadores, presidente da República, além, né, de deputados estaduais e governadores. Neste cenário, a compreensão dos sistemas eleitorais vigentes no Brasil é importante para construir a ideia de que na hora do voto o que importa mesmo é a pessoa e não o partido. Isso porque ao votar numa pessoa candidata de um partido antagônico aos seus direitos, você estará reforçando esse partido e ainda, caso o seu candidato não seja eleito, você estará ajudando a eleger outro candidato desse partido ou federação que você não gostaria e ou que irá trabalhar contra os seus direitos no exercício do mandato e ou em eleições futuras. É o chamado tiro no próprio pé.
Com o levantamento, foi possível identificar com nitidez a existência de 3 blocos de partidos políticos. Um é formado por 11 partidos, total ou majoritariamente contrários aos povos indígenas, a exemplo do Partido Novo, PL, União Brasil, PP, Podemos e Republicanos. Outro bloco, de 7 partidos, total ou majoritariamente favoráveis aos povos indígenas, a exemplo do PCdoB, da Rede, do PT e PSOL. E o terceiro bloco, com 1 partido, o PV, dividido ao meio. O marco temporal tem sido usado como justificativa para ataques violentos contra os povos indígenas e na retirada de seus direitos originários. Esses conflitos estão relacionados às eleições, explica Kleber.
Os partidos políticos que votaram a favor do marco temporal são eles próprios e representam os interesses de atores sociopolítico-econômico-religiosos contrários, antagônicos, adversários, inimigos dos povos indígenas. Por outro lado, apesar das contradições que possam existir, os partidos que votaram contra o marco temporal mostram-se aliados dos povos na instância do poder legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, responsável pelas decisões acerca dos seus direitos fundamentais.
Ao votarem candidatos a prefeito e a vereadores de partidos que atuam na contramão dos direitos indígenas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mais forte esses partidos se tornarão e maior será a retirada dos direitos originários. A análise completa do levantamento sobre a posição dos partidos políticos em relação ao marco temporal e à Lei 14.701 está disponível no site cime.org.br. Do CIMI, a Adespésia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a coordenação do curso de jornalismo da UFAM Parintins nega o fechamento das atividades no município. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A coordenação do curso de jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, ICSIS UFAM, publicou na quarta-feira, dia 2 de outubro, uma nota de esclarecimento sobre a desinformação que circula nas redes sociais a respeito do fechamento do curso em Parintins. De acordo com a nota, não existe plano, projeto ou debate que tenha como objetivo fechar o curso de jornalismo no campus da UFAM de Parintins. A informação é reforçada pela atual coordenadora do curso, a professora Marina Magalhães.
O que acontece é que, como outros cursos das universidades públicas brasileiras, vem passando por um momento de crise na procura de ingressantes para o curso. Então, nós temos discutido estratégias para ampliar o número de ingressantes no curso e também para a valorização da área do campo da comunicação dentro da sociedade parintinense. Foi discutida uma suspensão no fluxo de ingressantes temporária. Não há qualquer discussão sobre o fechamento do curso de jornalismo e o que tem saído nas redes sociais se trata de desinformação.
Ainda segundo a nota, essa realidade não é só do curso de jornalismo, mas de diversos cursos de graduação das universidades públicas. Marina fala sobre as estratégias pensadas em solucionar os problemas relacionados ao curso e oferecer especializações para os profissionais da comunicação em Parintins.
Isso se deve a uma baixa procura de novos estudantes pelo curso, considerando que nos últimos anos nós temos recebido nas novas turmas cerca de 10 alunos. Isso se agravou depois da pandemia. E a nossa ideia de suspender temporariamente a oferta de vagas era justamente pensar estratégias para solucionar também problemas de retenção e evasão escolar e também oferecer, no lugar das novas vagas, uma especialização para os profissionais formados em jornalismo pelo ICSIS UFAM. A ideia não é fechar o curso, não é interromper as turmas que estão em formação.
A professora também acrescenta que uma das iniciativas de parte do corpo docente do curso de jornalismo e também de professores de outros cursos do ICSIS resultou na criação do primeiro mestrado na área de comunicação do Baixo Amazonas, que já fez o seu primeiro processo seletivo e ano que vem deve iniciar as aulas e as atividades. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, o município deve ganhar ampliação do serviço de esgoto e água potável. Saiba mais com Tânia Freitas.
A Ilha Tupinambarana passa por obras de saneamento básico no entorno da Lagoa da Francesa. 832 famílias serão reassentadas para garantir acesso ao serviço. Gesiane Batista, moradora do bairro Paulo Correia, está ansiosa para poder ter água tratada nas torneiras de casa. A área onde mora é uma das beneficiadas pelo Prozai Parintins. Ela relata os problemas enfrentados diariamente.
A gente sempre ouve essa reclamação sobre a água contaminada e a gente fica com aquela dúvida, aquele medo, de as crianças, quando as crianças adoecem geralmente de dor de barriga, vômito, diarreia, a gente procura logo tratar e a gente evita a água da torneira, a gente compra logo a água mineral para poder evitar esse problema.
O Prozai Parintins tem investimento total de 87,5 milhões de dólares, sendo 70 milhões de dólares financiados pelo BID, a serem pagos pelo governo do Amazonas e mais de 17 milhões de contrapartida estadual. A expectativa da população é de que o problema crônico da ausência de saneamento básico e acesso à água potável seja sanado. O censo 2022 indica que Manaus e o Amazonas ocupam as últimas posições do país em saneamento básico. A situação se agrava quando se analisa as condições dos municípios do interior. O cenário da pesquisa indica que no Amazonas Amazonas, 66% dos domicílios ocupados utilizam a rede geral de abastecimento de água. Isso corresponde a mais de 713 mil imóveis. 25,8% das residências não possuem ligação com a rede geral e utilizam poços profundos ou artesianos. Isso representa mais de 157 mil casas e coloca o estado na 23ª posição no ranking nacional. Já a capital, Manaus, ficou no 21º lugar em saneamento básico, em comparação com as demais capitais do país. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Operação Eleições 2024 é realizada em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Polícia Rodoviária Federal de Roraima está realizando a Operação Eleições 2024. As urnas devem ser encaminhadas para os municípios por escolta. Janaína Souza tem as informações.
A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o TRE Roraima, fará a escolta das urnas eletrônicas para os municípios do interior do estado. Pacaraima, Amajari, Cantá, Bonfim, Normandia, Mucajaí, Caracaraí, Rorainópolis e São Luís. Durante o período da operação, a Polícia Rodoviária Federal estará com equipes especiais na capital e no interior do estado, e atuará no enfrentamento aos crimes eleitorais como boca de urna, fiscalização de estabelecimentos comerciais ao longo da rodovia para o cumprimento da lei seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas entre as 23 horas do dia 5 e 17 horas do dia 6, e garantir a mobilidade nas rodovias federais no dia da eleição. Nesta quarta-feira, a operação prendeu um cabo eleitoral com R$6 mil na capital Boa Vista. Na abordagem, além do dinheiro, uma lista com nomes de militantes, comprovantes de depósito e contratos de cabos eleitorais em nome de um candidato. Os envolvidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, suspeitos de crime eleitoral. Com informações da Polícia Rodoviária Federal em Roraima, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hospital Municipal de Santarém registrou mais de 300 casos de vítimas de animais peçonhentos em 2024. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os casos diminuíram. No entanto, os maiores registros foram de ferroadas por arraia. Confira Olies de Costa.
O Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Municipal de Santarém atendeu de janeiro até setembro deste ano um total de 378 pacientes vítimas de acidentes envolvendo animais peçonhentos no município. Os atendimentos estão divididos em diferentes categorias, com destaque para acidentes ofídicos e escorpiônicos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a unidade apresentou mais casos de ferroadas por arraia, quando foram registrados 36 em 2023 e 44 até o momento. Alisson Brandão, infectologista do Hospital Municipal, explica que casos de acidente envolvendo animais peçonhentos na região são comuns, destacando que neste período de estiagem, os casos de ferroadas por arraia são mais frequentes.
Na nossa região do oeste do Pará e na Amazônia como um todo, a ocorrência de acidentes por animais peçonhentos, eles são de alta prevalência e sofrem algumas oscilações conforme o período do ano. seja a estação chuvosa ou seja a estação de seca. Nesse período que estamos vivendo nesse momento, que é o período de estiagem, a gente verifica um grande aumento no número de casos por acidente, principalmente por arraia.
Manuel Martins, pescador, foi ferroado por arraia em frente à cidade de Santarém e, devido à demora na busca por atendimento, está desde 9 de setembro na unidade hospitalar com um tendão exposto, como explica ele.
Eu estava pescando aqui na frente da cidade, aí numa ilha que tem. Aí de tarde, na hora de eu voltar para casa, eu fui embarcar na canoa. Aí, próxima canoa, eu botei meu pé, sentia furado. Aí, vim para casa, sábado. Aí fiquei em casa, só que não senti muita dor, né? Senti só a furada mesmo, aquela dor da furada. Fiquei em casa, achava que não ia dar em nada. No outro dia amanheceu normal, assim, aparentemente, só o furo mesmo. Aí quando chegou para uma da tarde, domingo, aí começou a dar umas ferradas no meu pé. Aí começou a esquentar, aí começou a inchar e deu uma vermelha. Desde o dia 9 eu estou aqui com o socorro que me encaminharam, que estou fazendo tratamento agora com a... para a equipe médica, que estou me medicando com antibiótico, então fazendo tratamento com uma placa, para ver se reconstrui de novo as peles da ferida, que está funda, está aparecendo os tendão no meu pé.
O infectologista Alisson Brandão destaca que os acidentes mais frequentes continuam sendo com cobras, seguidos pelos acidentes escorpiônicos, que junto representam a maior parte das ocorrências ao decorrer do ano.
Você tem um aumento do número de casos de acidente por arraia. Mesmo assim, o maior número de acidentes é por cobras e escorpião, que acontece no decorrer do ano todo. Os principais cuidados a serem tomados é sempre estar atento onde pisa, quando for calçar sua bota ou sapato. Ao levantar ou ao sair, sempre verificar se não tem nenhum bicho dentro. Vai andar em áreas de escampado, camping, mata, sempre andar com roupas adequadas e calçados adequados.
Segundo os dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Municipal de Santarém, foram 301 casos de acidentes envolvendo picadas de cobras em 2023. E até setembro deste ano foram 199 casos. De casos envolvendo picadas de escorpiões, foram 266 ao decorrer do ano passado e até setembro deste ano foram registrados 120. Em casos de acidente com animais peçonhentos, a orientação é buscar ajuda no hospital mais próximo, onde devem ser feitos os cuidados devidos, a depender da gravidade da lesão. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Corpo de Bombeiros do Amazonas divulgou nesta semana que, ao longo do mês de setembro, combateu mais de 6 mil focos de incêndios no estado. As operações começaram em junho deste ano. Acompanhe com Yuri Bezerra.
Entre 1º a 30 de setembro, mais de 6.600 focos de incêndio foram combatidos no estado. De acordo com dados da Sala de Situação do Corpo de Bombeiros, 1.173 foram combatidos na capital e 5.430 nos municípios do interior. Segundo o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Reinaldo Menezes, a intensificação das ações de combate aos incêndios por meio das operações Aceiro e Céu Limpo tem acontecido desde o mês de junho, quando as missões foram lançadas pelo governo do Amazonas.
O balanço geral das operações foi que junho, julho e agosto foram meses complicados, mas setembro foi o pior mês do ano. Essas chuvas deram uma acalmada. Nós combatemos 6.600 incêndios em vegetação em todo o estado do Amazonas, então é um número bem expressivo se compararmos aos outros meses. Realmente, setembro foi o pior mês. Tivemos uma calmaria agora, quando a chuva, essa frente fria, decorrente do Laninha, chegou.
De junho até setembro, a corporação já combateu mais de 19 mil focos de incêndio no Amazonas, por meio das operações Aceiro, no sul do estado, e Céu Limpo, na capital e região metropolitana.
Deu algumas chuvas em todo o estado do Amazonas, deu uma acalmada, a nossa tropa está lançada no terreno, nós temos agora mais 140 militares que nós acabamos de lançar no terreno, para compor o efetivo que já estava no terreno, de forma que, se em outubro o sol, a temperatura aumentar, ficar seco o tempo e os incêndios voltarem, é o que nós estamos esperando que aconteça em função da temperatura, que as chuvas não vão começar agora nessa época, nossa tropa vai estar preparada para combater esse incêndio.
No dia 26 de setembro, o governador Wilson Lima anunciou a aprovação do valor de 45 milhões para o combate às queimadas. O recurso é proveniente do Fundo Amazônia e será usado para a implementação de brigadas de incêndios em 21 municípios do interior, que juntos representam 95% dos incêndios no Amazonas. A instalação das novas bases deve ser totalmente realizada até o primeiro semestre de 2025. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Filtros de água são entregues para famílias de comunidades da região do Arapixuna, em Santarém. Foram beneficiadas mais de 43 famílias numa soma de esforços entre o Projeto Saúde, Alegria, Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão e parceiros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Numa jornada de quase 3 horas de viagem pelos rios Tapajós, Amazonas e o Canal do Jari, foi que uma equipe de voluntários e parceiros desembarcaram na região do Arapixuna, em Santarém, para entregarem filtros de nanotecnologia às famílias das comunidades Jari do Socorro, Alto Jari, Palmulato e Imumu. Foram beneficiadas nessa ação mais de 43 famílias, numa soma de esforços entre o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, a Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão e demais parceiros. De acordo com Jussara Salgado, coordenadora de infraestrutura do PSA, essa é uma das primeiras ações nesse contexto de seca, levando em consideração a necessidade que as comunidades estão enfrentando com a ausência de água adequado para o consumo. A meta a curto prazo de emergência é entregar 5 mil filtros na região do Baixo Tapajós e Baixo Amazonas.
Então hoje a gente está dando como início da nossa campanha. A nossa meta é ambiciosa, a nossa meta são 10 mil filtros, mas a curto prazo de forma emergencial a gente quer conseguir entregar 5 mil filtros nessa região do Baixo Tapajós e Baixo Amazonas e outras áreas também, outros estados, em parceria com outras organizações que atuam, sempre identificando essas áreas prioritárias. Né? Os 10 mil filtros é uma ação a médio prazo, até o início do próximo ano, que a gente coincide com o período de cheia, né? A gente quer ter chegado nessa meta de 10 mil filtros, mas por enquanto, de forma emergencial, é 5 mil filtros atendendo 5 mil famílias.
Durante a entrega dos filtros, os comunitários receberam instruções de como utilizá-los e também o processo de limpeza. Jussara explica como funciona o filtro.
Então, o filtro ele é composto por nanotecnologia. É uma micromembrana que está presente dentro do filtro e faz o tratamento, né? Ele retém 99,9% das impurezas de vírus e bactérias, tornando a água superficial, água bruta, em água potável para ser ingerida pela população.
Uma das beneficiadas com o filtro foi Brasilina Lopes, moradora da comunidade de Jari do Socorro. Em dias comuns, ela gasta em torno de 20 minutos para carregar água do rio até a sua casa. Ela relata que, apesar de já ter um filtro há mais de 20 anos, a doação desse filtro pelo Projeto Saúde e Alegria e os parceiros vai ser muito útil, principalmente nesse momento de seca.
Com 20 anos meu filtro está normal. Vou receber esse outro, aí já são dois, então é dois. Ontem eu estava dizendo para ele, olha, nós precisamos água, pegamos aquele temporal, né? Que nós olha, ninguém não vai mais carregar água daqui de Santarém para levar para lá, para eu pegar água lá no meio do rio. Vou você sempre fez para a gente puxar, né? A canapa sem terra, com as coisas, tudo certo ali. Acho que a gente leva mais de 20 minutos para baixar da Ilha Beira, pegar a embarcação, para pegar água lá fora e voltar.
Para Raimundo Nonato, coordenador do núcleo de base da comunidade Jari do Socorro, a entrega dos filtros veio em um bom momento para os comunitários, mediante a extrema seca que estão vivenciando.
Neste dia nós estamos recebendo aqui uma equipe do Projeto Saúde e Alegria e demais parceiros que fazem parte dessa equipe. Estão fazendo uma entrega de filtro para filtrar a água, que hoje em dia a água está muito difícil para nós aqui na nossa comunidade. Então é de grande importância, hoje a comunidade está recebendo esses filtros. Para nós que a água está muito distante, a água potável, é uma importância enorme.
O Projeto Saúde e Alegria tem apoiado fortemente as comunidades ribeirinhas a partir do programa de infraestrutura e saneamento. Nesse contexto de seca, não seria diferente. As ações tendem a ser mais expressivas por conta das necessidades enfrentadas pelas famílias no acesso à água adequada para consumo, como reforça João Carlos Dombrowski, técnico em organização comunitária do projeto.
O Projeto Saúde e Alegria tem um papel muito importante como uma organização não governamental de estar apoiando principalmente as comunidades aí, ribeirinhas do Rio Tapajós, Rio Amazonas, Rio Arapiuns, né, aqui essa região da Várzea, né, região do Ituqui, né, principalmente olhando muito sério sobre esse problema hoje que estamos enfrentando, que é o problema da seca dos nossos rios, a seca que está assolando a nossa região amazônica. Né. Então, o Saúde e Alegria tem uma experiência bastante grande no sentido de estar trabalhando, principalmente nesse apoio.
A entrega aconteceu nesta quarta-feira. A proposta é que outras famílias de comunidades do Baixo Tapajós e Amazonas sejam beneficiadas com os filtros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade Federal de Roraima realiza sétimo encontro de professores e intérpretes de línguas indígenas. O evento acontece nos dias 16 e 17 de outubro. Os detalhes com Janaína Souza.
O encontro acontece nos dias 16 e 18 de outubro no Centro Amazônico de Fronteiras, na Universidade Federal de Roraima, e tem como foco a temática multilinguismo e a valorização das línguas indígenas. A professora Nanda Machado, coordenadora do Programa de Valorização das Línguas e Culturas Indígenas, explica como será a programação e como se inscrever.
Com palestras que abordam diversos temas relacionados às políticas linguísticas de fortalecimento das línguas indígenas no Estado. Teremos mesa sobre a formação de intérpretes e tradutores, mesa sobre as línguas indígenas de sinais, mesa sobre o ensino, as metodologias de línguas indígenas. Teremos mesa sobre o ensino de artes e línguas indígenas, cinema e línguas indígenas. A novidade também desse ano é uma mesa falando dos influencers e o fortalecimento das línguas indígenas, com a presença da influencer Mari Wapichana. E na parte da tarde nós teremos minicursos, são 11 minicursos. Na parte da noite, uma mostra de cinema em línguas indígenas com a curadoria da Jama Wapichana.
O evento está com inscrições abertas e a professora faz o convite.
Contamos com sua presença. Todos e todas e todes podem estar comparecendo, participando, fortalecendo o nosso evento e contribuindo para a continuidade do uso dessas línguas tão importantes para que a diversidade, para que a crise do clima seja amenizada. E então, faça a sua parte. Inscrições abertas até 14 de outubro. Você pode encontrar o link para se inscrever no site da UFRR, no site do próprio evento. Coloca o nome do evento, Sétimo Epilir, no Google, que vai aparecer o link para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Kaimema Nauan.
O encontro promoverá um espaço de troca de saberes entre representantes de diversos grupos etnolinguísticos, mestres em saberes tradicionais como a pajé Mariana, dentre outros. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4062 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens, Liege Costa, Neuzenino Santarém, Adis Pézia, Janaína Souza, Yuri Bezerra, Tânia Freitas e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.